São Paulo.
Cultura não é gasto, é investimento com retorno real.
Brasil enfrenta uma crise de endividamento e médicos alertam que, em muitos casos, o problema vai além da falta de controle financeiro e pode estar ligado a um transtorno psiquiátrico. Para entender mais sobre o assunto, a TMC conversou com a Tatiana Filomensky, que é psicóloga e coordenadora do ambulatório de oniomania do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Vamos ouvir.
É até interessante porque eu mal faço divulgação do tratamento que a gente faz no Hospital das Clínicas, na psiquiatria, porque o número de pessoas que procura é enorme. Então, da pandemia para cá, nós tivemos quase 2,000 pessoas procurando tratamento. E ali é um lugar em que as pessoas vêm buscar justamente que estão mais graves, né? Elas já estão num quadro desse do endividamento recorrente, como trouxe a nossa participante anterior, né, contando do problema dela. O que acontece, né? A compra compulsiva, ela hoje é vista como uma questão de um descontrole do comportamento, ou seja, uma dependência de um comportamento. Então, ele tem similaridades com uma dependência química, né? Então, ele atinge a mesma sensação cerebral de prazer. Então, ele ativa o nosso sistema de recompensa. As pessoas acabam buscando na compra um remédio, como eu costumo falar, para suas questões emocionais. Então, entra muito em frases como: ah, mas eu mereço, eu trabalho tanto, minha vida está tão difícil, ah, estou passando por tal coisa. É como uma dependência de comida, como uma dependência de outros comportamentos, como jogo, como sexo, comida, internet. Está todo mundo nesse lugar da impulsividade. Por que as pessoas levam tempo para perceber? Porque eu estou comprando e eu estou fazendo algo que todo mundo faz. Só que quem tem um problema com a impulsividade, o que acontece? Ela tem um freio mais longo. Então, eu demoro mais tempo para perceber que aquilo é um problema. Eu demoro mais tempo para frear o comportamento. Eu não faço isso porque eu sou uma pessoa mau caráter e não sei que eu estou endividada. Eu faço isso por uma questão de um desajuste emocional, em que eu busco nele uma recompensa. Eu acho que vai dar conta, porque as pessoas costumam, de uma forma geral, fazer contas de cabeça, né? Então, a gente faz as contas mentais. Então, eu costumo falar que conta mental, no final do mês, sempre sobra dinheiro. Ou o cartão vai ser sempre mais baixo do que a gente imaginou que ele vem. Então, quem nunca se assustou com uma fatura de cartão? Quem nunca achou que ia sobrar mais dinheiro do que sobrou? E essas pessoas que têm um problema com compras, elas acreditam nessas mesmas questões, só que numa potência em que elas não param de comprar. Elas estão sempre gastando atrás de outra dívida. E eu, como trouxe, né, a pessoa que participou antes falando do comportamento, é uma dívida para sanar outra dívida, para sanar outra dívida. Não é que ela gastou tudo isso em 21 empréstimos em compras, mas é muito para acertar juros, parcelas atrasadas, e esse é um montante que cresce de uma forma muito rápida e a pessoa perde totalmente o controle das finanças. Até porque um
doutora Tatiana, das compras, ele...
Oi.
Não, então, eu queria ver se a gente consegue entender a origem, né? Eu estava, antes da sua entrada aqui, eu estava falando sobre um estudo de economistas brasileiros que estão identificando uma tendência de pessoas quererem seguir padrões de consumo publicados por influencers em redes sociais. Eu queria saber se na sua pesquisa, só lembrando aqui ao nosso ouvinte, né? A doutora Tatiana trabalha com oniomania, né? Que é a mania de consumo, está correto, né? No Hospital das Clínicas. Então, a sua experiência é muito valiosa para a gente. Na sua experiência, da onde vem? Qual é a origem dessa compulsão por compras?
Olha, então vamos lá. A gente tem três possibilidades, tá? De origem. Essa é aquela pergunta de milhões, tá? No meu estudo, quando eu fiz o mestrado, uma das coisas foi tentar buscar realmente a questão origem. Então, quando a gente vai para a origem do indivíduo, a gente vai para questões que são relacionadas à minha, tanto essa necessidade cerebral de busca pelo prazer. Então, A busca pelo prazer está muito vinculada ao que se hoje todo mundo passou a falar da dopamina. Então, as pessoas têm um equívoco quando pensam, a minha dopamina atinge o máximo quando eu compro. Não, é quando eu penso que eu vou comprar. Eu já lancei a dopamina no meu organismo e aí eu não consigo mais frear o comportamento, porque eu já estou com aquilo programado para ser executado.
Aí, encerramos o Amanhã TMC desta segunda-feira. O programa teve a minha apresentação, Diego Andrade. Se você quiser continuar essa conversa, manda uma mensagem lá no Instagram, @diegoandrade.on. Muito obrigado pela sua companhia, que seu dia seja leve, produtivo e cheio de boas notícias. Você fica agora com o Start TMC, com a Fernanda Câmara e Rafael Tebas. Uma ótima segunda-feira e até amanhã.
Nas primeiras horas da manhã, olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você, para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Start TMC, tudo mais cedo. O start pro seu dia. Quem escuta sabe.
Olá, muito bom dia. 5:01, você aqui no Start TMC comigo, Fernanda Câmara, e também com Rafael Tebas. Bom dia, meu parceiro.
Muito bom dia, Fernanda Câmara. Muito bom dia para você que nos acompanha no Start TMC em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, no Recife, Curitiba, São Paulo. Mais uma semana começando. Hoje é dia 18 de maio de 2026, Fernanda Câmara.
Passou muito rápido, hein? Tá passando muito rápido. Hoje já tem a convocação para a seleção brasileira.
É verdade.
Todo mundo ligadinho.
Neymar vai ou não vai, hein?
E aí, Neymar vai ou não vai? Já escreve aqui pra gente. Inclusive, escreva vários comentários, opiniões, participe aqui conosco. Paco já colocando aí o barulhinho do teclado, porque a gente tá na internet, no YouTube.
Ele escreveu Neymar. Ih, não sei se você vai ou não vai.
Não saiu a resposta. Neymar, e aí? Estamos no YouTube, no @TMC News BR. E também estamos no WhatsApp, no 11972211001. Participe conosco e vamos, porque o Start TMC está no ar.
Vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
Horas e 2, o escândalo do Banco Master entra de vez na corrida presidencial de 2026. A crise envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro provoca desgaste em palanques aliados, pressiona partidos do Centrão e já mexe nas articulações da direita para a eleição deste ano, né? Esse é um dos destaques do Start TMC nesta segunda-feira, 18 de maio de 2026. E tem mais.
A Polícia Federal tenta rastrear o caminho do dinheiro ligado ao filme de Jair sobre Jair Bolsonaro.
Investigadores dependem agora de cooperação com os Estados Unidos.
Pesquisa Datafolha mostra empate entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno.
E outra pesquisa aponta a rejeição da maioria dos brasileiros à redução de penas para envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
O desgaste entre Lula e o Congresso também aparece nas pesquisas.
7 em cada 10 brasileiros dizem ver mais confronto do que colaboração entre Planalto e o Legislativo.
E o senador Sérgio Moro volta a usar o discurso da Lava Jato na disputa eleitoral nos estados, nesse caso no Paraná.
E o presidente Lula decide reenviar ao Senado a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal.
E na economia?
O petróleo dispara e ultrapassa os $111 após novas ameaças de Donald Trump ao Irã.
Nos destaques internacionais.
Um terremoto deixa mortos e milhares de desalojados na China.
O Oriente Médio volta a elevar a tensão global com ameaças de Trump ao Irã e novos ataques na região.
E agora a gente vai de esporte.
Pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo venceu o Corinthians por 3-1, ampliando a pressão sobre a equipe do Corinthians, né? O timão que tá na zona de rebaixamento.
O Coritiba goleia o Santos por 3-0 fora de casa.
Bahia e Grêmio empatam em 1-1.
O Remo vence a Chapecoense por 3-2 em jogo movimentado.
O Red Bull Bragantino derrota o Vitória por 2-0.
E o Atlético Paranaense e Flamengo ficam no empate em 1-1.
E é hoje, tem convocação de Carlo Ancelotti, convocação para a Copa do Mundo. E aí, hein? Neymar.
Neymar vai ou não vai?
Ou não vai para a Copa do Mundo?
Neymar é uma pauta à parte, né, Tebas?
É uma pauta à parte, sem dúvida. Depois da letra N na convocação de hoje, muita gente vai ficar ou muito satisfeita ou completamente insatisfeita. Enfim, vai ser realmente bem interessante.
E o Carlo Ancelotti divulga a pré-lista com 55 jogadores. E é claro que a TMC transmite tudo ao vivo a partir das 3 da tarde. Aqui Rafael Tebas também dará todos os detalhes, né?
É isso aí, dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti, a lista final para a Copa do Mundo com cobertura completa aqui da TMC. 5:05.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
5:05, vamos para a previsão do tempo, como que será na hora da convocação ali da seleção? Será que vai estar calor? Será que vai estar frio? Será que o clima vai esquentar, vai esfriar? Vamos ver então como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira em São Paulo. Céu nublado com chuva e temperaturas baixas ao longo do dia, máxima de 19, mínima de 16 graus.
Em Curitiba, chuva durante todo o dia, frio intenso também, máxima de 16, hein? Pouco, máxima de 16, mínima de 11.
No Rio de Janeiro, muitas nuvens com pancadas de chuva entre a tarde e a noite, máxima 28, mínima 20.
É, e a convocação no Rio de Janeiro, então, pode estar chovendo, hein? Hoje, no fim da tarde, no momento em que Carlo Ancelotti fizer a convocação para a Copa do Mundo. Em Belo Horizonte, sol entre muitas nuvens, chance de chuva também à tarde e à noite, máxima de 27, mínima de 17 graus.
Em Brasília, sol com aumento de nuvens e noite mais carregada, mas sem chuva. Máxima 28, mínima 18.
E no Recife, muito sol com pancadas de chuva pela manhã, tempo firme também ao longo da noite, máxima de 30, mínima de 24 graus. 5:07.
E agora a gente começa com o nosso giro de repórteres para falar sobre vários assuntos importantes para você começar bem o seu dia, para você começar o seu dia muito bem informado com a informação que importa para você. A cidade de São Paulo começa a ampliar a vacinação contra a gripe a partir desta segunda-feira e agora a imunização passa a valer para toda a população acima dos 6 meses de idade. Todas as informações com o Ricardo Spárvoli daqui a pouquinho. E como essa vacinação é extremamente importante, como a gente sempre fala para você participar, mande o seu comentário, mande a sua opinião, se você já levou o seu filho, o seu parente para se vacinar. Afinal, a gente está no outono, onde doenças respiratórias costumam vir com mais força e uma das maneiras de se prevenir, a maneira principal de prevenção é a vacinação. Então vamos com todos os detalhes com o Ricardo Spárvoli.
Até então, Rafael e Fernanda, a vacinação estava restrita apenas aos grupos prioritários, ou seja, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades. Mas agora, todo mundo pode procurar um posto de saúde e se vacinar de forma gratuita. A campanha aqui na capital paulista está acontecendo de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, nas chamadas UBSs, as unidades básicas de saúde, e algumas abrem até aos sábados. Ou seja, não tem desculpa, tem que se vacinar, principalmente nessa época do ano. Maio, junho, julho, agosto, ou seja, o outono e o inverno, porque é justamente nessa época do ano em que os vírus respiratórios atacam com mais força. E a vacinação, ela evita casos mais graves da doença, como, por exemplo, internações ou até mesmo a evolução para uma pneumonia. Então fica a dica para o ouvinte da TMC aqui em São Paulo: procure o posto de saúde mais próximo da sua casa, mais próximo do seu trabalho, não deixe para amanhã e se vacine ainda hoje. Volto com vocês, Rafael e Fernanda.
Obrigado, valeu, obrigado pelas informações, Ricardo Sparvoli, né? De fato, importante essa
muito
ampliação.
Importante, tem em relação, que se vacinar.
Exatamente, em relação à vacinação, fica então esse registro aqui no Start TMC. A gente vai para Curitiba agora, né? A gente até citou nas últimas semanas muito frio e a tendência com o inverno, evidentemente, é do frio ser ainda mais intenso, né? Com baixas temperaturas. Quem tem as informações pra gente é o Brian Valêncio.
Olha, segunda-feira que começa gelada aqui em Curitiba, já tem uma garoa e já estava frio nos últimos dias, mas hoje tem mais possibilidades de chuvas. E falando de chuva, a gente começa a se preocupar porque especialistas e pesquisadores estão alertando para a chegada do fenômeno El Niño. E o que, que isso significa? Que há grandes possibilidades de novos alagamentos, de desastres, de enchentes durante o inverno. E para a gente lembrar, em 2025, a cidade de Rio Bonito do Iguaçu ficou completamente destruída após a passagem de um tornado. E esse inverno, com a chegada do El Niño, tem possibilidades de grandes preocupações aqui, né? De situações muito parecidas. Isso quem diz são os especialistas. Então, as autoridades já estão se mobilizando para tentar monitorar eventuais desastres e, ao mesmo tempo, garantir a segurança de cada um dos paranaenses nas 399 cidades aqui do nosso estado. Inverno que tende a ser bem rigoroso. Claro, a gente ainda não chegou nessa estação, mas tudo caminha aí para uma possibilidade de um fenômeno climático El Niño bem forte.
A gente vai ficar de olho também para passar todas as informações. Obrigada, Brian Valêncio. Deixa eu só falar um bom dia aqui, o pessoal no YouTube falando bom dia. A gente falou agora da ampliação da vacinação contra a gripe e a gente já tem ouvinte aqui falando a sua opinião. A Michele Reis, de Curitiba: achei importante ampliar a vacinação antes do inverno. Muita gente ainda trata a gripe como algo simples, mas pode virar caso grave, principalmente para idosos e crianças. Perdão, e crianças.
Saúde.
Amém. Está registrada então a sua opinião, Michele Reis. Um assunto muito importante, me fez até engasgar aqui, deixa eu tomar minha água. E a vacinação, então, da gripe em dia. E um bom dia para todo mundo que tá aqui. Tem gente aqui de Brasília, Rio de Janeiro. Olha, Flávia França, aqui de São Paulo. E um monte de gente movimentando o nosso YouTube e também o nosso WhatsApp. A gente ouviu, então, agora o Brian Valêncio falando que o frio já começou a dar as caras lá no Paraná. E agora a gente vai com Leonardo Rezende para falar que a defesa do ex-governador Cláudio Castro deve ir ao STF na próxima semana contestar a investigação da Polícia Federal na Operação Sem Refino. No futebol, o treinador Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira, como a gente disse aqui, a convocação da seleção brasileira. Está ansioso? Está na expectativa? A gente também, a gente vai falar muito disso aqui no Start TMC. Vamos com as informações com Leonardo Rezende.
A defesa do ex-governador Cláudio Castro deve ir a Brasília na próxima semana para apresentar ao STF um memorial para contestar a investigação da Polícia Federal na Operação Sem Refino. Essa ação investiga um suposto esquema bilionário de fraude tributária, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o Grupo Refit e o governo do Rio. Castro aparece como uma das partes que favoreceram as falcatruas do empresário Ricardo Magro, dono da refinaria localizada no estado e o maior devedor de impostos do Brasil. Cláudio Castro foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido na própria casa em um subbairro de luxo na Barra da Tijuca, na zona sudoeste da capital. Após a operação, o ex-governador se manifestou nas redes sociais, insinuou uma motivação política ao afirmar que há algo muito estranho no caso e negou que atuou para proteger os interesses de Magro. A defesa afirma que a PF apontou uma série de acusações apenas com a palavra e esse memorial de inocência será apresentado com documentos comprobatórios. Além da Operação Sem Refino, o nome de Castro é questionado em outra frente no governo: o uso ilegal de jatinhos. O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Rio apurou uma ação movida pela deputada estadual Marta Rocha, do PDT, sobre um possível caso de improbidade administrativa e desvio de finalidade no uso de aeronaves fretadas. O documento aponta contratos que somam quase 30 milhões de reais destinados ao fretamento e à manutenção dos aviões. A ação se baseia em reportagens do jornal Globo, que indicam que o ex-governador teria utilizado os jatinhos para deslocamentos com a família e políticos aliados ao Carnaval de Salvador, à corrida de Fórmula 1 em São Paulo e ao Festival de Turismo de Gramado, no Rio Grande do Sul. Da política para o futebol, contagem regressiva para a Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira a convocação da seleção brasileira. A cerimônia será realizada no Museu do Amanhã, às 5 da tarde, no centro do Rio. Uma pré-lista com 55 jogadores já foi enviada à FIFA, com 19 convocáveis que atuam no Brasil, e Neymar está entre os nomes. A principal dúvida da convocação gira em torno justamente do camisa 10 do Santos, que ainda não teve chance com a atual comissão técnica. A lista final nesta segunda contará apenas com 26 jogadores. E para você, torcedor, Neymar estará na Copa? O torneio começa dia 11 de junho e será disputado no Canadá, Estados Unidos e México.
Com a cobertura completa da TMC da Transamérica, que agora é TMC, quem escuta sabe, e não tem jeito, é o assunto do dia. Muitas mensagens aqui chegando pra gente no 11972211001. A Mariana dizendo que o Neymar não tem que ser convocado. Aí tem aqui José Franco dizendo que o Neymar joga demais, é craque, tem que ser chamado. A gente vê o Caio Valença aqui também mandando mensagem sobre o Neymar no Santos, não tá bem, mas é craque, escreve o Caio. Enfim, tem muita gente que é a favor da convocação, tem gente que não. Fato é que é hoje, com a cobertura da TMC, a convocação de Carlo Ancelotti.
O Lauro aqui no YouTube, Lauro Mansiri, de Brasília, tá dizendo o seguinte: hoje o Brasil inteiro vira técnico da seleção, sempre tem alguém que ficou de fora e gera discussão. Só que assim, não é que o Brasil vira técnico da seleção, já, a lista já tá ali, né?
Tebas? A lista tá
ou
feita.
Ou dá pra mudar?
Ah, dificilmente o Ancelotti vai fazer alguma alteração hoje, né? Então a lista tá pronta, ele vai divulgar os 26 nomes convocados para a Copa do Mundo hoje. Mas é interessante, realmente, nesse momento todo mundo vira técnico, quer dar um pitaco sobre a convocação da seleção, e você também pode dar o seu pitaco. Mande a mensagem pra gente aqui no 11972211001, lembrando que também tem outras dúvidas em relação à convocação. Por exemplo, né, o Ancelotti deve convocar o goleiro Alisson, o goleiro Ederson, e o terceiro nome, sempre são três goleiros convocados. É dúvida, né? Ou ele vai chamar o Hugo Souza do Corinthians, ou ele vai chamar o goleiro Bento, que tem atuado bem fora do país, no futebol da Arábia Saudita, mas, né, falhou ao mesmo tempo no último jogo disputado pela competição saudita. Então fica essa dúvida.
E o Lauro falando aqui, né, que eu acabei de falar o comentário dele, que ele falou que o Brasil inteiro vira técnico da seleção brasileira hoje em dia de convocação, e ele já falou: eu quero que o Neymar vá para a Copa, ele vai movimentar o evento de qualquer maneira. Está registrado então aqui a opinião do Lauro Mansiri.
É isso.
Obrigada.
Aí. 5 horas e 17 minutos, a gente muda de assunto aqui no Start TMC. Olha só, dúvidas, né, sobre alimentação, suplementação, né, em relação à saúde infantil, é o tema da nossa colunista, a Elizabeth Fernandes. Ela explica que durante esse período, né, na atual conjuntura com as redes sociais, tem muita gente dando opinião sem base, é por isso que é importante a coluna da Elizabeth Fernandes.
Meu filho não comeu bem. Será que eu posso dar um pouquinho de leite com whey? Será que ajuda a reforçar aí os dias que ele não fez uma alimentação legal? Então, gente, hoje em dia a gente acaba tendo acesso, né, a vídeos nas redes sociais, de influencers, de pessoas que não são da área da saúde, promovendo certas condições, certas ideias na alimentação infantil que não são adequadas e que não são ideais e até tem um risco para a saúde do seu filho. Então, deixa eu explicar. As crianças, na maioria das vezes, as crianças saudáveis, elas já completam a necessidade de proteína com a alimentação normal do dia a dia, com a comida de verdade. Então, de manhã, um leite, iogurte, queijo, já tem a quantidade de proteína. No almoço e no jantar, tem bife, tem carne, frango, peixe. E no lanche da tarde, às vezes, tem um leite de novo, tem um iogurte, tem ovo. Tudo isso já completa a quantidade de proteína. E é muito importante lembrar que o excesso de proteína pode sobrecarregar rim, fígado e pode ser um fator de risco para obesidade. Então, não tem indicação de suplementar proteína na forma de whey para as crianças saudáveis. A suplementação entra quando a criança tem uma deficiência nutricional, quando tem uma doença crônica, quando tem uma dificuldade de absorção, ou quando está em recuperação nutricional por um processo cardíaco, por uma desnutrição, por outras causas. E a suplementação deve ser prescrita por um médico, não é pelos influencers aí das redes sociais, tá bem?
Muito obrigada, então, pelas dicas e pela orientação importante à pediatra Elizabeth Fernandes, que sempre traz essas orientações importantíssimas para os pais e responsáveis. E a gente continua acompanhando todas as dicas dela, mas agora o assunto é...
Adivinha?
Copa do Mundo, gente! A Copa do Mundo, ó, tá chegando, clima de Copa no ar, então, Rafael Tebas e ouvinte também.
Clima de Copa no ar, não tem jeito. E uma das, né, das atividades, enfim, que as pessoas gostam de fazer durante esse período é a troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo.
É muito legal, né?
É muito interessante, é muito legal. Ontem eu caminhava, inclusive, numa praça, num parque muito conhecido aqui em São Paulo, e muita gente trocando figurinha, enfim, realmente muito interessante. Pensando nisso, a TMC foi conhecer uma escola que está ajudando os alunos na troca dos cromos, das figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Reportagem de Lucas Escórcio.
Você com certeza está ou conhece alguém que esteja colecionando o álbum da Copa do Mundo. De 4 em 4 anos, é hora de abrir pacotes, trocar figurinhas, achar craques e colar no álbum.
O Brasil tem o Danilo, o Bruno Guimarães.
Os colecionadores e amantes do futebol de longa data voltam no tempo com a sensação nostálgica de completar o álbum. Mas tem um pessoal ainda mais empolgado trocando figurinha. A festa é das crianças.
Você tem um Mbappé?
Eu tenho um Mbappé.
Um dos lugares favoritos para os pequenos colecionadores trocarem suas figurinhas é na própria escola. E algumas escolas estão adotando uma postura diferente, fazendo pontos de troca para os pequenos conseguirem trocar de forma mais organizada. Eu vim até um desses colégios, estou no Colégio Espírito Santo, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, e o repórter que também coleciona figurinhas vai tentar trocar algumas com os pequenos. Licença, pessoal, tudo bem? Posso trocar figurinha com vocês? Já cheguei chegando, trocando figurinhas com o Henrico, Manu, Luísa, Théo e Gustavo.
Essa daí você não tem?
Não.
Boa, vamos trocar esse.
Eles estão no quarto ano e comem o mais rápido possível no intervalo para poder trocar figurinhas com os amigos.
Meu álbum tá quase completo já.
É muito legal, só não sei bater bafo.
Mas trocar figurinha na escola ajuda?
Sim, porque você ajuda a fazer vários amigos.
Eu tô ainda trocando algumas e preenchendo, mas daqui a pouco eu vou completar.
É a minha primeira Copa do Mundo que eu coleciono figurinha.
A febre foi tanta que o colégio teve que adotar algumas regras. Figurinha e álbum só no intervalo. Trocas em pontos de troca e o bafo, aquele jogo de apostar figurinhas, tendo que virar com o vento das mãos, só com alunos do mesmo ano, para uma batalha mais justa. Assistente de coordenação do ensino fundamental, Roseli Neumitz, explicou a importância desse momento e espaço para as crianças.
É um momento muito divertido e a escola resolveu contribuir para que esse momento fosse feliz, organizado, compartilhado, né, e as crianças pudessem aproveitar da melhor forma possível.
Para crianças e até para adultos, poder se reunir para uma atividade que custa caro, mas promove interação, risada e organização, não tem preço.
Eu não tinha o Cristiano ainda, você acredita?
Eu tinha.
Muito bom, reportagem de Lucas Escórcio, então.
Ô, Tebas, eu vou ter que falar aqui, porque assim, é muito legal. Eu nunca comprei o álbum, mas eu já acompanhei muita gente que comprou. Algumas pessoas dizem que é meio caro, essa brincadeira fica meio cara, de comprar o álbum e os pacotinhos das figurinhas, né? Porque são muitas figurinhas.
O Escórcio já fez um cálculo, né? Você gasta aproximadamente, né? Em tese, sempre dizendo isso, em tese, R$1.100 para conseguir ali comprar todas as figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Só que você não vai tirar... É impossível você comprar os pacotinhos e não tirar uma repetida.
Exatamente.
É absolutamente impossível. Então, essa conta é mais alta, né? Vai sair mais do que isso. Então, é importante fazer essa troca de figurinhas. Enfim.
É isso.
Enfim, muito bom, muito bom.
Mas dá pra brincar, dá pra equilibrar e você vai administrando. Geralmente, quem gosta de fazer esse tipo de brincadeira já se programa antes, né? Já...
Aqui na redação tá todo mundo, um monte de gente colecionando, enfim.
Conheço muita gente que tá colecionando, viu, gente? 5:24, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Quem escuta cresce, quem escuta sabe. Transamérica,
TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem em você. Manda um zap pra opinar no zap 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 da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
É hoje, a partir das 15:00, foco total na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo FIFA 2026. E a TMC tem o melhor time nessa convocação: Éder Luiz, Benja, José Calil, Marco Belo e eu, Tomás Rafael. Hoje, às 15:00, na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica, TMC.
Start TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
5:26, Start TMC no ar em Brasília, em São Paulo, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, no Recife, em Curitiba, e você participa com a gente. São muitas mensagens aqui, assunto Copa do Mundo, assunto Neymar, vai ser ou não vai ser convocado. Os teclados estão aí, muita
cadê
gente.
O Paco? Cadê o...
Olha lá, ó. Deixa eu ver o que tá digitando. Neymar vai ser chamado, ele escreveu aí. Enfim, olha só, Fernanda Câmara, assunto Copa do Mundo aqui. O técnico Carlo Ancelotti, então, divulga hoje a convocação final do Brasil para a Copa do Mundo 2026 a partir de uma pré-lista com 55 nomes que foi enviada à FIFA. Então, desses 55 nomes, 26 vão ser selecionados para a convocação final. A relação inclui nomes experientes, jovens promessas e a expectativa em relação a Neymar, né? Porque realmente é incerta ainda a participação dele. A gente vai saber hoje, Carlo Ancelotti vai divulgar. 26 nomes serão selecionados, entre eles três goleiros chamados, e há essa dúvida, né? No gol também, Alisson e Ederson, vou dizer assim, praticamente garantidos, nunca dá pra cravar, mas a tendência é essa. E o terceiro nome, quem vai ser o terceiro nome? Hugo Souza ou o goleiro Bento? Enfim, a convocação marca o final da preparação do Brasil para a Copa do Mundo, que vai ser disputada nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. Realmente vai ser espetacular a cobertura da TMC, e você sabe, Copa do Mundo é aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
Cinco horas e 5:27, vamos com os destaques, os principais destaques desta segundona, 18 de maio, acorda aí com a gente, nós estamos no Start TMC, eu, Fernanda Câmara, estou ao lado do apresentador Rafael Tebas também, que comanda este programa junto comigo, nós comandamos juntos para levar a informação que importa para você. Vamos com os destaques então, a crise envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro já impacta diretamente a formação de palanques para as eleições desse ano e força aliados a recalcular estratégias nos estados. Lideranças políticas têm buscado evitar que o desgaste nacional do caso Banco Master contamine disputas regionais mais com movimentos de distanciamento em estados como Santa Catarina, Ceará, Bahia e Minas Gerais.
E nos bastidores, partidos aliados passaram a defender campanhas mais independentes da disputa presidencial, enquanto acordos locais entram em compasso de espera diante da incerteza política. A situação também acirra disputas internas no campo da direita, da esquerda também, e amplia o isolamento do senador em alguns cenários e abre espaço para reorganização de forças e influências dentro do próprio grupo político.
O banqueiro Daniel Vorcaro tentou montar um conglomerado de mídia com aportes milionários antes da derrocada do Banco Master, segundo o relato prestado à Polícia Federal. De acordo com o publicitário Thiago Miranda, Vorcaro atuava nos bastidores para adquirir participação em veículos e ampliar influência no setor de comunicação.
Documentos indicam a compra de parte do portal Léo Dias por 10 milhões de reais e também movimentações envolvendo outros veículos e estruturas ligadas ao mercado digital. A estratégia também incluía ações de comunicação e gestão de reputação com o uso de influenciadores e campanhas coordenadas para impactar o ambiente político e institucional.
E nos destaques internacionais, um terremoto de magnitude 5.2 atingiu a região de Guangxi, na China, deixando ao menos 2 mortos e provocando a evacuação de mais de 7 mil pessoas na cidade de Liuhu. Segundo autoridades locais, 13 edifícios desabaram nas primeiras horas após o tremor, enquanto equipes de resgate seguem mobilizados em busca de vítimas.
4 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital sem risco de morte e há registro de ao menos um desaparecido. O impacto também atingiu a infraestrutura local, com interrupções no transporte ferroviário, embora serviços essenciais como energia, água, comunicação sigam funcionando normalmente. 5:30.
A explosão no bairro do Jaguaré, em São Paulo, que matou 2 pessoas, deixou feridos e destruiu dezenas de casas, jogou luz sobre uma situação preocupante na maior parte do país. O risco com o número crescente de obras subterrâneas que envolvem proximidade com tubulações de gás. Dias depois da explosão, a Sabesp, companhia que fazia intervenção no Jaguaré quando aconteceu o acidente, suspendeu todas as obras em locais com tubulação de gás por perto, justamente para rever os protocolos de segurança e evitar novas tragédias. Para falar sobre como funciona o mapeamento subterrâneo dos dutos de várias empresas e o que pode ser feito para prevenir acidentes, a TMC conversou com o Antônio Giansante, que é engenheiro civil e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Vamos ouvir.
Eu queria entender, né? Existem mapas subterrâneos aqui da cidade que podem ser confiáveis? Porque a gente sabe que a cidade, ela foi crescendo daquela maneira desgovernada, e aí é uma obra de um jeito, outra de outro, aí vai uma concessionária, faz uma coisa, vai a outra, faz outra. Explica pra gente. Existem hoje mapas confiáveis ou formas confiáveis de você fazer uma obra sem prejudicar uma tubulação de gás?
Veja o seguinte, como você bem colocou, nós estamos pagando um preço alto pela forma como cresceu a cidade. Foram sendo construídas as redes de água, as redes de gás, a rede de esgoto posterior, galeria de água pluvial. Então, às vezes a gente encontra um subterrâneo da cidade de São Paulo com uma mistura de tubulações muito grande. Como é que aconteceu isso em outras cidades? Já tive a oportunidade de acompanhar, de ver outras cidades, que eles foram fazendo um mapeamento. Esse mapeamento, ele foi paulatino, ele não foi de uma hora para outra que se conseguiu fazer esse mapeamento detalhado. A Prefeitura de São Paulo, ela tem umas plantas que são mais gerais, que são de referência, mas a gente precisa avançar no cadastramento. Quando a gente fala de cadastramento, significa o seguinte: não é somente onde está a rede e suas coordenadas, é também que tipo de material que nós temos, quanto tempo se tem essa rede, se não tiver registro de quanto tempo ela foi construída, mais, porque quanto mais tempo, mais vulnerável ela é. Assim, assim, fazer estimativas. Nós temos hoje em dia equipamentos para fazer isso, nós temos conhecimento e nós vamos ter que avançar nisso para que, vamos dizer, de uma forma semelhante a um acidente de avião, que quando acontece aquelas tragédias, a primeira atitude é assim, né? Depois o acidente, claro, salvar as pessoas, tudo mais, entender o que aconteceu. O que aconteceu para que isso não se repita? Nós temos uma carência básica que é falta de cadastro confiável. Repito, não é somente coordenadas de onde está, mas qual é a função, que material que é, que tubo, quantos anos. Então a gente precisa fazer isso. No caso que eu fiquei sabendo também ali do Jaguaré, tinha a equipe da Sabesp fazendo um remanejamento de uma adutora, e isso é natural que aconteça, tem que se trocar a adutora com o tempo, colocar uma posição melhor. E tinha também uma equipe da Congás. Então, do que eu sei até agora, não se detectou o que aconteceu para ocorrer esse, vamos dizer, essa intervenção indevida na rede da Congás. E eu vejo o pior. O gás, ele é um gás, é um fluido. E ele é, digamos, não sei se é bem esse termo, traiçoeiro. Como é que uma tubulação que tenha sido furada até acidentalmente, ninguém quer isso, como é que o gás foi parar dentro das casas das pessoas e se acumulou lá? O que aconteceu? Então nós temos perguntas aí que precisam ser respondidas com muita dedicação para que se evite. Eu vejo assim, infelizmente, isso é o que aconteceu, pode se repetir? Pode. Então eu vejo com um bom sinal isso de que a Sabesp interrompeu os trabalhos de recuperação e qualquer outro trabalho de ampliação de redes nas ruas que tem tubulação de gás. Só se pode intervir nessas ruas com essas tubulações quando a gente tem conhecimento mais detalhado. Eu já vi como professor na região do centro de São Paulo, retroescavadeira abrindo vala, puxando um cabo de energia elétrica e que causou uma pane no centro de São Paulo justamente por falta de conhecimento. Então, assim, não dá para um operador de retroescavadeira ele ir para campo só com a dedicação dele, com a boa vontade. Sim. Ele precisa ser precedido por equipamentos que vão dizer, olha, aqui tem ou não tem, vamos dizer, uma rede que a gente precisa tomar cuidado. Então, assim, é um problema que dá para resolver. Dá. É bem-vindo isso da Sabesp. Vou suspender tudo, principalmente nas ruas onde a gente sabe que tem uma tubulação de gás. Eu vou ter que manejar lá, então a gente precisa avançar direitinho no conhecimento da posição dessa tubulação de gás. Por quê? As redes de gás enterradas e energia elétrica enterrada são aquelas que causam o maior dano potencial para a população. E a gente precisa evitar isso. Por isso que eu falo, lições aprendidas. Não podemos deixar mais que isso aconteça mais.
Agora, professor, você falou de falta de conhecimento, até, né, por parte de alguns trabalhadores, ou talvez essa falta de estudo, e deu essa lição técnica aqui pra gente, mas aqui pergunta de leigos, né, pro senhor que é professor especialista no assunto. Quando a gente fala de mapear o subsolo, né, da cidade de São Paulo, o que exatamente a gente tá falando? É mapear o quê? O que existe ali embaixo, aliás, até emendo, que tipo de estruturas estão sob a nossa cidade, que muita gente, os leigos aqui, nós, a gente nem imagina.
Então, você tem uma ideia. O que a gente pode ter hoje? Né? É muito interessante que, pelo menos na universidade, a gente ensina os alunos, fala, olha, rede de água tem que ficar na calçada, rede de esgoto tem que ficar no terço da rua, de um lado ou do outro, onde tiver mais ligações. Galeria de água pluvial tem que ficar no meio da rua. Gás tem que ficar, por exemplo, na calçada. Então, assim, a gente não tinha... Nós não temos normas e nem procedimentos estabelecidos padrão para dizer onde que estavam essas tubulações. Nós estamos correndo atrás de que agora isso aconteça, tá certo? Então, quando a gente fala do que tem enterrado, é isso. A gente pode ter a adutora de distribuição de água imediata, de onde sai o ramal predial, que passa no relógio d'água, o cavalete famoso. A gente tem também a rede coletora de esgotos, tá? Essas daí, se forem furadas, pode causar uma perturbação na cidade, incômodo para as pessoas. Mas o risco é maior, como a gente vê, por exemplo, quando se for uma rede de gás. Tá? Se for uma rede de gás, para mim é um ponto, uma incógnita muito grande, se eu colocar até um termo matemático assim, como é que esse gás saiu? Por que a rua onde estava essa tubulação lá no Jaguaré de gás? corria o risco de ter um dano muito grande na rede e na rua. Mas o gás saiu, vai saber que caminho que ele seguiu para se acumular dentro, parte que parece que principalmente de uma casa que foi o epicentro da explosão, que infelizmente tiveram dois óbitos. Então, quando a gente fala de infraestrutura urbana, nós estamos falando de água, estamos falando de esgoto, nós estamos falando de drenagem, nós estamos falando onde for possível já ter a rede elétrica enterrada, nós estamos falando de gás também. Então, nós precisamos é ordenar toda essa tubulação que existe enterrada. E normalmente, nos países que eu já tive a oportunidade de visitar, morar, quem faz essa articulação toda é a prefeitura. A prefeitura tem que avançar paulatinamente em colaboração com as concessionárias, com as operadoras de água, esgoto e gás, para consolidar rua por rua essas plantas, entendeu? Com isso que eu repito, olha, que a gente fala de localização? É a coordenada, onde está a profundidade, que tipo de material que é, qual é a função, qual a idade que tem. É a forma que a gente vai ter que avançar para corrigir e sofrer muito menos, digamos, riscos que para que essa situação não se repita.
Pois é, nós ouvimos então aí o especialista falando. Você pode continuar participando com a gente aqui no 11972211001. A gente espera então a sua participação aqui conosco no Start TMC. Nós vamos até às 7 horas da manhã. Só que agora, 5h40, publicidade velada, desafios perigosos e o uso da inteligência artificial nas redes sociais estão no centro das novas regras lançadas pelo CONAR, para influenciadores digitais. E só para explicar o que é CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O guia amplia a proteção para crianças e adolescentes e reforça a responsabilidade de criadores de conteúdo, agências e marcas anunciantes.
A atualização das regras acontece em meio ao aumento da pressão sobre a atuação de criadores de conteúdo e também depois de polêmicas envolvendo publicidade velada e conteúdos produzidos com o uso da inteligência artificial. Por isso, o novo guia reforça que todo conteúdo patrocinado precisa ser identificado de forma clara para o público. Segundo o advogado Luiz Werneck, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, a atualização ajuda a reduzir as áreas cinzentas da legislação.
Ele reduz a importância dessa ideia do controle editorial, né, e passa a focar mais na existência de um arranjo entre as partes, entre ali a marca e o influenciador. E isso é importante porque o mercado digital evoluiu, né? Hoje, muitas campanhas não funcionam mais com roteiro aprovado ali sobre a publicidade, né? Não é aquele modelo tradicional que nós estamos acostumados. Existem aí publicidades realizadas pelos creators, pelos embaixadores, pelos afiliados, tem os recebidos, tem os benefícios diretos.
O documento também amplia o cuidado com campanhas voltadas para menores de idade e deixa mais explícita a responsabilidade compartilhada entre influenciadores, agências e marcas anunciantes.
É importante, né, que essa responsabilidade ela não fica apenas no influenciador, ele também traz responsabilidade para a marca, para a agência, para o afiliado e demais envolvidos sobre aquele conteúdo e sobre essa afronta do Código de Defesa do Consumidor de informar que aquele conteúdo é publicidade, né? Então, além das representações que tem lá no CONAR no final do dia, isso pode gerar aí atuação de PROCON, Ministério Público, ações judiciais, né? Especialmente se for ver ali uma publicidade infantil, algum produto regulado, né? Ou alguma parte que é mais potencialmente enganosa.
Entre os pontos de atenção estão publicidades disfarçadas de opinião pessoal e o uso da IA para manipular imagem, voz ou aparência, sem aviso ao consumidor. O CONAR afirma que o objetivo é atualizar as regras diante das novas tecnologias e da influência cada vez maior dos criadores de conteúdo no ambiente digital.
Obrigado pelas informações, Rafaela Soares, nossa repórter de Brasília, e você aqui mandando mensagem pra gente no 11972211. Olha só, Lucas Tavares mandando mensagem aqui, ele é de Brasília, inclusive. Brasil vai chegar forte, o Neymar tem que ser convocado. Rafael também, meu xará, mandando aqui um alô pra gente. Bom dia, Fernanda, bom dia, Rafael Tebas.
Dia.
Ele que é de Belo Horizonte, ele discorda discorda do nosso ouvinte anterior, diz que o Neymar não deveria ser convocado porque não foi chamado ainda pelo Ancelotti. Seria uma incoerência chamar agora, o que escreve o nosso ouvinte Rafael de Belo Horizonte. A Isadora Figueiredo, também aqui, ela é de Vitória do Espírito Santo, está nos acompanhando pelo aplicativo da TMC e dizendo que gosta do Neymar, mas ele não está bem, é o que escreve a Isadora. Enfim, 7:43.
Enquanto o pessoal escreve aí pra gente sobre a Copa, eu vou tomando aqui o meu cafezinho, tá? Porque são 5:44. Rafael Tebas e eu estamos tomando
café.
O que
eu falei, hein? Eu falei errado? Ah. Acho que eu falei hora errada.
Ô, Paco, fala aí.
Ah, eu falei 5:44.
Eu também não, nem prestei atenção, tava prestando atenção aqui no meu cafezinho e na próxima informação. Então, 5:44.
É que eu tô ansioso se o Neymar vai ser convocado ou não, já tô
já
adiantando.
Já tá lá na frente. Enfim, já.
5:44, a gente vai então para mais um giro aqui. Pesquisa Genial Quest mostra que 52% dos brasileiros são contra a redução de penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O levantamento indica que 39% apoiam a medida, enquanto 9% não souberam ou preferiram não responder, revelando uma divisão ainda significativa na opinião pública.
A rejeição é mais forte entre eleitores de esquerda não alinhados ao governo e também entre lulistas, enquanto eleitores bolsonaristas concentram o maior apoio à proposta. No cenário eleitoral, a pesquisa aponta empate técnico em um eventual segundo turno entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, mantendo o quadro de polarização política no país.
Pesquisa Datafolha, portanto um outro instituto, indica que 70% dos brasileiros avaliam que a relação entre o presidente Lula e o Congresso Nacional é marcada mais por confronto do que por colaboração. Apenas 20% enxergam cooperação entre executivo e legislativo, enquanto uma parcela menor diz não perceber nem conflito, nem parceria ou não soube responder.
O levantamento também mostra baixa avaliação do Congresso. 37% consideram o desempenho de deputados e senadores ruim ou péssimo, contra apenas 15% que avaliam como bom ou ótimo. O cenário se mantém estável em relação a março, consolidando um ambiente de tensão política e desgaste institucional na percepção da população.
E a pré-candidatura de Sérgio Moro ao governo do Paraná recoloca a Operação Lava Jato no centro do debate eleitoral no estado. O ex-juiz aposta no histórico de denúncias contra o PT como eixo de campanha, enquanto adversários, a gente cita aqui, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, reagem destacando decisões anuladas e críticas aos métodos da força-tarefa da Lava Jato.
E a disputa também envolve uma reconfiguração política com Moro alinhado ao bolsonarismo e articulando alianças para fortalecer sua candidatura ao governo estadual. No cenário local, o governador Ratinho Júnior tenta viabilizar um sucessor, mas enfrenta dificuldades diante da vantagem eleitoral de Moro e da polarização entre direita e esquerda no estado.
Nos destaques internacionais, a escalada da tensão no Oriente Médio já tem efeito direto no bolso global. O petróleo voltou a disparar e ultrapassou os $111 por barril. A alta foi impulsionada por novas declarações de Donald Trump, que voltou a pressionar o Irã por um acordo em meio a esse impasse nas negociações para encerrar o conflito.
O mercado reage ao risco de desabastecimento, principalmente com o bloqueio do Estreito de Hormuz, rota estratégica, né, para o transporte de petróleo, e ataques recentes que aumentaram a instabilidade na região. O impacto já é global. Bolsas caem, o dólar se fortalece e cresce a preocupação com a inflação, já que energia mais cara tende a pressionar preços no mundo todo. 5:47.
Vamos falar de esporte aqui no Start TMC. José Calil com a gente. Chegou o dia mais aguardado. Não tem jeito, né? É o assunto do dia. O assunto mais aguardado: se Carlo Ancelotti vai ou não convocar Neymar, quais serão os nomes da convocação do técnico italiano, algumas dúvidas ainda no ar. E quem conta pra gente é José Calil. Bom dia, fala Calil.
Bom dia, você que se liga aqui no Start TMC. E chegou o grande dia, né? Hoje, às 5 horas, lá no Rio de Janeiro, finalmente, o técnico Carlo Ancelotti vai divulgar a lista de 26 jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo. Claro que a grande dúvida é Neymar, se ele irá ou não. Neymar não esteve até agora em nenhuma das listas apresentadas pelo treinador. Está na lista dos 55 nomes, é verdade. Poderá ser convocado hoje e essa é a grande expectativa. É bom esclarecer que apenas jogadores que constam daquela lista de 55 jogadores entregue à FIFA há 2 semanas poderão constar da lista de 26 que será divulgada hoje. E se houver alguma lesão até 48 horas antes da estreia do Brasil, dia 13, no MetLife Stadium em New Jersey contra o Marrocos, até 48 horas, o Ancelotti poderá substituir alguém, desde que comprovada a lesão, e somente por um jogador que está nessa lista dos 55 nomes. Portanto, a convocação de hoje é muito importante e, claro, a TMC vai transmitir a partir das 3 horas da tarde, a lista será divulgada às 5, mas a partir das 3 estaremos aqui debatendo, entrevistando, enfim, comentando, discutindo o que será a lista que o Ancelotti vai divulgar. E depois da divulgação da lista, estaremos até as 8 da noite também, aí já debatendo a lista, né? Os nomes, as possibilidades, quais serão os titulares. É bom esclarecer que o Ancelotti vai convocar 3 goleiros, 9 jogadores de defesa, sendo 4 laterais e 5 zagueiros de miolo. Ele vai divulgar também a lista com 5 jogadores de meio campo e 9 atacantes. Então você que está fazendo seus palpites aí, não faça palpites errados. Por exemplo, não coloque apenas 8 jogadores de defesa, são 9. Não coloque apenas 8 atacantes, são 9. Né? 3 goleiros, o que é obrigatório. E fique atento à lista de 55 jogadores que já foi divulgada, porque como eu disse e repito, somente dela poderão ser extraídos os 26 nomes de hoje. E além de Neymar, existem outras dúvidas. Pedro, centroavante do Flamengo, irá ou não? Gerson, grande jogador de meio campo do Cruzeiro, terá uma oportunidade ou não? E Lucas Paquetá, que voltou ao Brasil para ficar mais perto da seleção brasileira, será chamado? Não se sabe. Portanto, vamos aguardar. Existe muita especulação, mas o mais correto é mesmo que a gente aguarde a lista e depois sim faça os comentários que terão que ser feitos. Repito, toda a cobertura aqui na TMC em rede nacional a partir das 3 horas da tarde e aí vamos até as 8 da noite debatendo a convocação da seleção brasileira. Tá chegando a hora, a Copa do Mundo começa dia 11 com a abertura no México, entre México e África do Sul, mas para o Brasil começa dia 13 de junho com o jogo contra Marrocos no MetLife Stadium, na região de Nova York. Um bom jornal a todos.
Valeu, José Calil. Eu até fui anotando aqui algumas partes do comentário do Calil, porque a gente fica no assunto Neymar, claro, o mundo todo, né? As redes sociais, enfim, mas outras dúvidas, né? O Calil trouxe pra gente. Paquetá, jogador do Flamengo, será que vai ser chamado? É uma dúvida. O Gerson, ótimo jogador do Cruzeiro, meio campista, né? Tem um passe muito qualificado, visão de jogo, vai ser chamado ou não? O centroavante Pedro, que também atua no Flamengo, será que vai ser chamado? E até o Endrick, né? Que é ainda muito jovem, é uma joia do futebol brasileiro. Também é dúvida, tem muita gente, a tendência até que seja chamado, mas também é dúvida.
E até alguns jogadores que poderiam ser chamados não foram por conta de lesões.
Exato, o Estevão, infelizmente, né, uma tristeza realmente, o Estevão do Chelsea, ex-jogador do Palmeiras, né, joga demais, mas tá machucado, não vai pra Copa, tá fora. O Rodrigo também, um jogador fantástico, mas também tá machucado. Isso pode também abrir espaço até como justificativa para o Ancelotti convocar Neymar dos Santos. Então são várias dúvidas também no gol do Brasil. Será que o Hugo Souza do Corinthians vai ser chamado? Ou será que vai ser o goleiro Bento? Também há essa dúvida. Enfim, hoje às 15h, às 15 horas, cobertura completa da Transamérica, que agora é TMC, a partir das 15h, a convocação às 17h, às 17h. 5h53.
5h53, a discussão sobre o fim da escala 6x1 entra em uma semana importante no Congresso Nacional. Apesar do avanço das negociações, alguns pontos da proposta ainda não estão definidos, como as regras de transição para as empresas e a forma de aplicação da nova jornada de trabalho.
O relator da proposta de emenda à Constituição na Câmara, deputado Léo Prates, deve apresentar a primeira versão do texto que muda a jornada de trabalho no Brasil. Essa proposta reduz a carga horária semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial, e garante 2 dias de descanso remunerado aos trabalhadores. O texto também prevê regras de transição para as empresas e punições para quem descumprir as novas normas trabalhistas. Entre os pontos que ainda estão em discussão, estão o tempo de adaptação das empresas, a obrigatoriedade ou não de folgas consecutivas e regras específicas para setores.